surgirá. Mas o esforço para que ele chegue o mais rapidamente possível tem de ser nosso, tem de ser de todos. O regresso à normalidade faz-se mantendo a normalidade possível. E isso faz-se garantindo aos nossos trabalhadores e empresários as condições que podem continuar em atividade. Esta é uma peça-chave para vencer essa luta. Porquê é que dos 6.200 milhões de euros anunciados pelo Governo em linhas de crédito, apenas 1.700 chegaram às tesourarias das empresas? Porquê é que até agora nós temos mais programas anunciados do que concretizados? Mais um exemplo, o programa Adaptar. O dinheiro a fundo perdido às microempresas, 50 milhões de euros, esgotaram apenas numa única semana. Não está anunciada mais dotação para esse mesmo programa. E o que é certo é que há milhares e milhares de empresas que ficaram de fora deste mesmo programa e que não têm qualquer apoio. Hoje, as finanças admitiram que estão a atrasar o reembolso do IRS aos portugueses. Será possível que o Governo esteja a fazer cativações nos apoios que prometeu para vencer a crise? Será possível que o Governo...
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, vou já terminar. Será possível que o Governo, que prometeu que não ia haver austeridade, esteja a praticar desde o início da pandemia? Pelos vistos, as cotivações continuam agora às famílias e às empresas. Partir sinceramente das críticas feitas pelo Sr. Primeiro-Ministro sobre a lentidão, por exemplo, dos processos europeus.
Deputado, agradecia que terminasse a sua intervenção.
Vou terminar. E aplaudo também sinceramente os apelos que fez à União Europeia para que esteja à altura deste mesmo momento. E foi exatamente isso que se esperava que o Governo fizesse aos portugueses. E foi exatamente isso,
deputado,
que não fez.
Muito obrigado.
O Governo falhou no layoff, na simplificação,
a sua intervenção,
na companhia deputado. Aérea, no crédito às empresas, nos apoios a fundo perdido e nos sócios gerentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Srs. Deputados, eu sei, que porque eu próprio às vezes também falo, que é incómodo sermos interrompidos, mas eu pedia um esforço para o cumprimento dos tempos que estão definidos. Foi um minuto a mais, Sr. Deputado. Sr. Deputado tem 6 pedidos de esclarecimento. Como é que quer responder?
Mais um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente.
Começo pelo Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, do Iniciativa Liberal. Faz favor. Como é que se chama?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, saúdo por trazer estes temas aqui a plenário, em particular o tema da TAP, porque ele vai estar, infelizmente, na ordem do dia durante mais tempo e pelos piores motivos. Depois de uma privatização atabalhoada em 2015, de uma reversão parcial desastrada em 2017, prepara-se agora uma intervenção, não sabemos mesmo se uma nacionalização, desastrosa em 2020. E desastrosa para todos nós que somos contribuintes. Há um mês falava-se que bastava uma contragarantia de 350 milhões de euros do empréstimo, passado um bocado já eram 800 milhões até ao fim do ano, depois 1.000 milhões e ontem e anteontem a máquina propaganda do PS já começou a dizer que se calhar são 1.200 milhões de euros. É desastroso considerar perante esta crise económica e social que vamos viver que vai ser uma prioridade fazer uma injeção de capital desta dimensão na TAP. Para a PS e para o Primeiro-Ministro, haja o que houver, há de haver uma companhia a voar com as cores nacionais, teme-se o pior. Para o PS e o deputado José Luís Carneiro, há que alinhar os interesses estratégicos da TAP com os do Estado, teme-se o pior. Para o PS e para o seu grupo parlamentar, perante a inexplicável distribuição de rotas entre Lisboa e Porto, a importância máxima foi convocar, requerer a presença para uma audição na comissão respectiva do presidente não executivo da empresa para explicar a política comercial. É já um vislumbre do pior. E, portanto, a questão que gostava de deixar, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, é se perante a curva exponencial da estimativa de investimento que precisa para a TAP, a curva exponencial da cacofonia do disparate sobre o tema, se perante estas curvas exponenciais não estará na altura de achatar também, porque já estamos vacinados contra aquilo que são os prejuízos que aquelas empresas públicas que o Estado não sabe nem deve gerir causam à generalidade dos contribuintes. E que a única forma de achatar esta curva é realmente confinar a intervenção do Governo, de forma a que não entre mais dinheiro dos contribuintes na TAP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Sr. Deputado,
Se fizermos o exercício em conjunto de recuar 4 anos no tempo, vamos para um tempo em que a esquerda acordava melhor, em que a privatização estava revertida, e foram muitas as vozes durante 4 anos que nos disseram que não era bem assim. São vozes que tinham razão. O governo escolheu recuperar 50% da empresa, escolheu não participar na sua gestão, escolheu ter uma empresa privada, mas também pública, tudo por um serviço público a todo o país. Pelo caminho, o governo foi dizendo que os resultados da empresa eram de criticar, mas mantinha o apoio à gestão. Foi defendendo um serviço público nacional, mas vive bem com uma empresa que cada vez faz mais lembrar os transportes aéreos de Lisboa pela forma como desconsidera o Porto, como desconsidera Faro, a Madeira ou os Açores. Fica a questão. O governo recuperou, afinal, como disse, o controlo público da empresa ou não recuperou? Se sim, então devia ser normal que o chefe do governo venha dizer que a proposta da empresa que então controla que não é credível. Isso devia ser normal. Não concorda que, em vez do espetáculo de contradições no espaço público, em que há um primeiro-ministro que diz que não vai deixar falir a TAP, mas há um ministro da tutela que diz que a falência já está em cima da mesa, não acha que o Estado fazia um melhor serviço se simplesmente desse uma resposta à empresa que já a pediu há 2 meses? Porque o que parece, de facto, estar compreendido é que o que é credível é que não há nenhum plano de recuperação da TAP. E enquanto muitos países na União Europeia já têm planos para as suas companhias, o Governo continua sem dizer o que vem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, eu gostava de dizer que ainda bem que nós estamos a ter um debate sobre um tema tão relevante como a TAP. Parece muito importante que isso se faça. E devo dizer que isto contrasta de alguma forma, e eu tenho alguma pena de dizer isso, com aquilo que se passou há 4 anos atrás, em que um governo que o seu partido fazia parte fez uma privatização a mata-cavalos, à 25ª hora, e a acabar a legislatura. Ora, nós não queremos que isso aconteça no país, muito menos com a TAP. E, portanto, ainda bem que este debate se faz, e agradeço ter trazido também ao Parlamento este tema. Mas também queria lhe dizer outra coisa, e devo dizer que julgo que isso ajuda talvez a compreender a posição do CDS. O povo costuma dizer quem te viu e quem te vê. Ora, eu já vi o CDS muito preocupado, extremamente preocupado, eu diria mesmo desproporcionalmente preocupado com a gestão privada da TAP. Agora vejo o CDS com essa preocupação, mas, enfim, como mudaram os ventos, o CDS começa a já falar de decisões estratégicas da TAP, como um plano de rotas, o efeito que isso tem na retoma do país, na coesão do país, e portanto é bom que o CDS se esclareça, que esclareça o que é que quer, de facto, com esta companhia. Ora, sobre o PS e sobre o Governo e sobre o grupo parlamentar do PS, eu queria dizer que nós temos preocupações muito claras. Nós temos uma preocupação sobre o futuro da companhia, não há dúvidas nenhumas. Temos uma preocupação sobre os trabalhadores da companhia, não temos dúvidas nenhumas. Temos preocupação sobre a contribuição desta companhia para o turismo em Portugal, pela importância que ele tem na criação de riqueza. Temos uma preocupação desta companhia pelo papel na coesão económica do país, seja do Norte, seja do Sul, seja das regiões autónomas. E temos uma preocupação desta companhia pela sua sustentabilidade económica e financeira. Ora, o que é preciso saber é quais são as preocupações do CDS sobre esta companhia. O Sr. Deputado falou,
Sr. Deputado, chama a atenção,
eu termino já, em modelos para aqui e para ali, o que é que o CDS quer sobre isto? O CDS que diga e esclareça ao povo de Portugal o que é que quer sobre a companhia TAP. Por outro lado, é bom que o CDS também esclareça, e eu termino já, se acha bem uma decisão unilateral da gestão privada desta companhia sobre uma matéria tão relevante hoje em dia,
para terminar,
que é um plano,
favor,
de rotas que tem um impacto grande naquilo que é a retoma do país. Qual é a posição do CDS sobre isto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões aqui colocadas. Lembrar, eu sei que tem isso presente, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Coutinho Figueiredo, que foi o CDS, e foi um governo onde o CDS estava, que privatizou a própria empresa. E, portanto, não temos nenhum complexo com aquilo que é a gestão privada. E preocupa-nos, evidentemente, aquilo que é uma preocupação comum, que é o dinheiro dos contribuintes. E depois já lá irei ao Partido Socialista. E o que o CDS tem dito é muito simples. Há vários Estados-membros que têm apoiado as suas companhias aéreas e fazem-no independentemente de estarem na estrutura acionista dessas mesmas empresas ou não. Em segundo lugar, respondendo aqui ao Sr. Deputado do PSD, quem também agradece as questões, e houve algo que ficou claro hoje no ataque que o Sr. Primeiro-Ministro fez à Comissão Executiva da TAP. Agora, o Sr. Primeiro-Ministro, há uma coisa que não diz, é que se concorda ou não concorda com os autarcas do Norte, alguns deles até autarcas do Partido Socialista. Por último, ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado, se quiser que o CDS possa voltar a governar, nós estamos preparados para isso, não temos problema nenhum. Percebi que tem muitas dúvidas, mas as dúvidas devem ser tantas que o Sr. Deputado já nem se lembra se o Partido Socialista negociou e assinou ou não um memorando da Troika. É que os senhores é que deixaram naquele mesmo memorando a privatização da empresa como de outras empresas. E, portanto, há uma contradição absoluta no discurso que os senhores fazem hoje com aquilo que fizeram e com a assinatura que deram há cinco anos atrás. E a preocupação que nós temos, eu vou-lhe ser muito claro, senhor Deputado, a preocupação que temos é que temos um governo socialista a gerir as contas públicas e a preocupação que temos é que, na solução da TAP, quanto é que isso vai custar aos contribuintes portugueses? Essa é que é a verdadeira razão. Essa é que é a verdadeira razão. E temos pena. O Sr. Deputado tenha calma. O Sr. Deputado não se indigna cada vez que o seu ministro, e o ministro tem a tutela desta mesma área, cada vez que abre a boca para falar na empresa, desvaloriza a empresa, desvaloriza os trabalhadores, desvaloriza os acionistas. E os acionistas não são só dois. Há 700 trabalhadores que são acionistas daquela mesma empresa. E, portanto, Sr. Deputado, era bom ter outro rigor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira falou da TAP com toda a oportunidade, sobretudo numa altura em que uma empresa com a dimensão da TAP define as suas rotas sem conhecer a estratégia do Governo para a abertura das fronteiras, o que me parece, no mínimo, uma brincadeira. Mas o mais grave é que essa atitude da TAP mostra bem que a TAP definiu a sua estratégia de retoma sem ter presente o interesse público, sem ter presente as necessidades das populações e fugindo a qualquer contributo para a retoma da atividade económica do país. E, portanto, os planos da TAP são, a nosso ver, absolutamente inadmissíveis. Concentrar a maior parte das ligações em Lisboa e reduzir drasticamente os voos entre os dois principais aeroportos do país é confundir o país com Lisboa. E o país não é só Lisboa, nem de perto nem de longe, como certamente o Sr. Deputado estará de acordo. Mas ao concentrar o grande bolo das ligações a partir de Lisboa, a TAP não está apenas a ignorar o Porto. Está a ignorar a necessidade de retomar da retoma económica de toda a região norte do país. E sendo a região que mais tem exportado, esta atitude da TAP compromete seriamente a retoma da atividade económica do país, o que vem confirmar que a TAP deixou de estar ao serviço dos portugueses e do desenvolvimento do país para se focalizar exclusivamente na sua rentabilidade. Ainda por cima, quando percebemos que estamos perante a possibilidade real de vir a ser financiada pelo Estado. O que nos parece é que o Estado não pode continuar refém dos interesses privados e, por isso, para os verdes, por mais voltas que se deem, por mais remendos que se façam, o problema só se resolve se o Estado assumir o controle público da TAP. Porque esta lógica do Estado ser acionista e não mandar e só ser chamado quando é preciso financiamento é já de si pouco saudável, mas torna-se ainda mais grave quando essa empresa só olha para os próprios interesses e sem qualquer preocupação relativamente ao seu contributo para o desenvolvimento do país e, nesta altura, para a retoma ou para o relançamento da atividade económica do nosso país. E por isso, Sr. Deputado, aquilo que eu lhe queria perguntar era, sem querer desvalorizar a TAP, se o Sr. Deputado considera ou não que com esta postura a TAP está a contribuir para a retoma da atividade económica do país. E já agora também perguntar-lhe, vou terminar, Sr. Presidente, que balanço faz da privatização que foi feita feita pelo PSD e pelo CDS da TAP, se foi boa para o interesse público, porque o PSD pergunta, o Governo já conseguiu